pessoa, né? Ali do lado, ainda mais um profissional de saúde. Obrigada a todo mundo que está participando. Continua mandando sua mensagem, a gente vai registrando ao longo do programa. Agora é uma hora.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 12 de julho de 2026. O Brasil tem até a próxima quarta-feira para fechar um acordo com os Estados Unidos e evitar um novo tarifaço. O Ministério das Relações Exteriores informou que continua empenhado nas negociações com autoridades americanas para tentar reverter a proposta de sobretaxas. De acordo com a estimativa da Confederação Nacional da Indústria, 4.200 itens podem ser impactados. O Supremo Tribunal Federal prevê para o segundo semestre o julgamento da ação que questiona a validade da Lei das Bets. A restrição de apostas por beneficiários de programas sociais deve ser um dos principais pontos do debate. A ação principal foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, que pede a inconstitucionalidade da lei. Na avaliação da PGR, o mercado de apostas virtuais tem caráter predatório, capaz de gerar um quadro grave de violação a direitos fundamentais. Na sexta-feira da semana que vem, o governo vai endurecer as regras de publicidade das bets. Às vésperas da decisão da Copa do Mundo, as empresas serão obrigadas a exibir alertas explícitos de que apostar faz perder dinheiro e pode causar dependência. Dois homens presos por suspeita de participar do roubo de joias do Museu do Louvre, em Paris, na França, em outubro do ano passado, afirmaram à polícia que receberiam até 25 mil euros pelo serviço. Eles também disseram que o crime foi planejado por um mentor que ainda não foi identificado. Os depoimentos foram dados em junho e divulgados pelo jornal Le Monde. No horário de Brasília, 1:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. Apresentação, Nadédia Calado.
Estamos na segunda hora dessa edição do Revista CBN deste domingo, 12 de julho de 2026. Vamos juntos, ao vivo, até as 3 horas da tarde. Agora 1:03, vamos movimentar a nossa reportagem. A gente vai até o Rio de Janeiro, tem informação do noticiário policial, chegando com a Ana Luísa Barreto. Boa tarde.
Oi, Nadédia, boa tarde para você, boa tarde também para os nossos ouvintes. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga a morte de um policial militar nessa manhã num ataque com pelo menos 23 tiros no Pechincha, em Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio. Esse crime aconteceu quando o sargento chegava em casa na rua Mirataia. Ele estava dentro do carro, diante da cancela, quando dois homens numa motocicleta se aproximaram e começaram a atirar. A vítima foi identificada como Yuri Luiz Desiderati Ribeiro, lotado no batalhão de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele morreu no local e nenhum pertence dele foi levado. Yuri já tinha sido preso em flagrante em outubro de 2023, dentro de um caminhão que transportava 151 quilos de cocaína pela Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré. Na época, a Polícia Civil apontou que o militar atuava no transporte e na escolta da droga e era homem de confiança de integrantes da cúpula do Comando Vermelho. A investigação também apontava a ligação dele com Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o Abelha e William Souza Guedes. A Polícia Civil informou à CBN que a Delegacia de Homicídios foi acionada e apura as circunstâncias da morte. Ainda não há informação oficial sobre a motivação do crime, mas a possível relação entre o ataque e o histórico de envolvimento do policial com o Comando Vermelho é analisada pelos investigadores. Nadédia.
Muito obrigada. Ana Luísa Barreto, no Rio. Agora 1:05.
Treino de domingo. com Cal Saad.
Cal Saad, boa tarde, Cal.
Boa tarde, Nadi, tudo bem?
Tudo certo, e com você nesse domingão?
Também, tudo bem, um pouco de frio, mas o pior ainda vai ser essa semana. Eu tô embarcando pra neve, pra fazer esporte de neve, então no outro domingo vocês vão me ver, vou estar juntinho com vocês, congelando, então não vou nem reclamar desse friozinho que tá.
Boa! E hoje, Cal, a gente tem mais um assunto ligado à Copa do Mundo, afinal, nós fomos eliminados, mas a Copa continua. E quando você me mandou o tema, eu pensei muito no jogo de ontem, da Argentina contra a Suíça, né, Cal? Um jogo em que a gente viu que os jogadores estavam esgotados, muito cansados, estão fazendo muita prorrogação, disputa de pênalti, cada jogo está tendo muito mais do que 90 minutos, e eles arrancaram uma garra, não sei de onde, para ampliar aquele placar e se classificar, Cal.
Olha, eu não consegui dormir, analisando friamente, esquece os times, analisando friamente, que é uma das coisas que eu mais amo fazer, é a ligação do nosso corpo e da mente. Então, muito mais que a nossa imunidade do organismo, muito mais que o alto rendimento físico, muito mais do que a técnica individual, a preparação física em si, existe uma coisa que comanda tudo e que é a nossa mente. E uma frase que eu gosto de usar muito é: mostre para a sua mente quem manda em quem. Como você consegue treinar, além do seu corpo, o seu emocional após um erro, você não perder o foco diante de provocações, diante da arbitragem, se você achou que você foi, de repente, punido de uma forma diferente, como você controla a sua impulsividade, reatividade, como você mantém sua concentração, confiança, criação e a capacidade de dar resiliência na hora que o bicho pega, que foi o que aconteceu ontem nesse jogo e em vários outros jogos. A capacidade de dar a volta por cima, que é a resiliência, tomada de decisão, concentração, transparência, respeito com os outros. E transparência para não fazer falcatruas, coisas que são erradas. Hoje no futebol eles estão pegando bem firme, como ontem teve a expulsão de um dos melhores jogadores. Admiro demais aquele jogador. E ele ensinou uma, sabe, despreparado mentalmente para fazer isso, sendo que ele é um dos melhores do mundo, na minha opinião. Mas você acaba deixando o seu time tentando criar alguma coisa na emoção e deixando o seu time prejudicado numa hora que não tem como. Então, a capacidade de treinar a mente, de ser frio no momento que precisa ser frio, de se concentrar, isso não é só em campo, é numa leitura, numa palestra, quando os outros estão falando, como você consegue se manter dentro daquilo ali, do seu pote, do seu tema, da sua meta, do seu objetivo, sem deixar a emoção tomar conta. E o físico já foi embora faz tempo, que foi ontem o que nós vimos. Jogadores exaustos fisicamente. Então, como fazer isso? Tá tudo aqui. Por isso que hoje, Nadi, as pessoas, às vezes, eu vou dar um exemplo de alta performance, elas entram no gelo. Muito mais do que estudos científicos, se aquilo ali vai denigrir a massa magra, se vai desinflamar, é a capacidade de superação. De você entrar num ambiente que você não estava e conseguir segurar alguns minutos ali na respiração. A respiração regula o nosso sistema simpático e parasimpático. Então, como nós conseguimos fazer a nossa capacidade de superar, de ir além, super mais ação? Então, tomar uma atitude que vai além do que o seu físico, do que a sua própria mente está esperando, é você preparar ali, naquele momento. Mas, acima de tudo, já ir preparado até o ponto que dá, porque daqui para frente são os imprevistos que acontecem. E que é essa maturidade que a gente precisa ter, frieza, para se manter e não sair do jogo, ou sair do jogo vencedor, ou sair do jogo dando tudo de si. Você fez o seu melhor, mas não venceu.
E acho que explica muito alguns resultados que a gente vê, né, Cal? Por exemplo, disputa de pênaltis, né? Você tem aquele melhor cobrador que marca tudo na hora do treino, mas na hora que é decisivo mesmo, na hora do vamos ver, não consegue. E não pode ter outra explicação que não seja a psicológica, né? O momento de pressão.
Com certeza, tivemos isso também no nosso no jogo do Brasil. Então, a confiança e a coragem para assumir grandes momentos decisivos. Quem é você na sua vida? Como você age na hora de precisar tomar grandes decisões? Decisões que são opostas, ou é isso ou é aquilo. Ah, ficou na fila do meio, ficou na indecisão, meu amigo, não vai rolar. A alta performance não vai rolar. E nem para a vida. Você vai mais um ciclo e as coisas vão se repetir até você conseguir se preparar mentalmente para encarar aquilo de frente.
A gente está vendo bons exemplos também em relação à coisa da idade, né? Claro que a gente não está falando de quaisquer homens de 40 e poucos anos, né? A gente está falando de atletas de alto rendimento, mas dos quais poderia se esperar muito menos do que eles entregaram. A gente tem o exemplo do Cristiano Ronaldo, do Messi, mas a gente tem o Vozinha, né? O goleiro de Cabo Verde, que
Nossa.
acho que ninguém se surpreenderia se o desempenho dele fosse muito abaixo, e não foi. Ele acreditou ali, pegou tudo e conseguiu levar a equipe muito mais longe do que a gente imaginava que seria, ainda mais sendo um estreante na Copa, né?
Para mim, esses, os que você citou, e os jogadores também, o camisa 9 da Argentina tem 33 anos, então, assim, esses mostram o quanto a maturidade mostra o quanto o caminho precisa existir e você passar, sim, por altos e baixos para você ter a capacidade de poder conduzir os momentos decisivos. Nadi, eu gosto também de ir em palestra e para os meus pilotos, para os meus alunos de alto rendimento, falar assim: você vai de escada para você aprender a chegar até o último andar com a vivência e o coração e o cardiovascular e a força e a garra de escada. Se você for de elevador, você tem a possibilidade, mas você vai chegar lá direto e muito rápido. Legal. É o que a gente quer. Depois que você estiver preparado, depois que você subir todos os lances de escada, depois que você fizer, estiver exausto, se você tiver que fazer dois em dois degraus, você tiver que dar um pique na escada. O elevador está ali como um suporte, mas você vai passar pela vivência da escada. Então, a maturidade deles é ao concurso. A presença deles. A gente pode até ver, por exemplo, o Messi nesses dois últimos jogos, como colaborativo também, o coletivo já entendeu que ele joga, entre aspas, parado. Mas na hora que ele pega a responsabilidade que ele chama para si, é sempre 90% decisiva para o time inteiro.
E aí são só
Ele faz a conta.
exemplos, né, Cal, de, claro, a gente está falando mais uma vez aqui, né, de atletas de alto rendimento, de competições que valem muita coisa, mas para muita gente o grande desafio pode ser, sei lá, começar aí uma vez, enfim, e demanda essa força mental que, inclusive, a prática de exercício físico ajuda, né? Uma coisa retroalimenta a outra. Para quem tem problema de depressão, de ansiedade, precisa da força da mente para conseguir fazer, mas precisa fazer exercício para ter essa força da mente, né?
Eu concordo absolutamente com você. A gente está aqui falando no caso da Copa do Mundo e dos jogadores de alto rendimento, mas isso, desculpa, é reflexo da nossa vida, as nossas escolhas, como você age diante de um problema. Começou a garoar, você pode reclamar: poxa, a vida está garoando. Você pode falar: que bom que é só uma garoa, e você pode continuar seu dia sem reclamar. Garoar é igual a fazer sol e nós precisamos de ambos. Então, a energia que a gente perde reclamando é mais do que necessária para a gente ter e aplicar para nós mesmos. Seja para começar uma língua nova, seja para começar um esporte, seja para começar a se mexer, seja para o trabalho novo, porque a nossa cabeça já estava condicionada ao trabalho antigo, então ficar reclamando ali, ai, mas não era igual, ai, o namorado antigo não era igual ao novo, tudo reclamar. Pega essa energia e transmuta. A nossa energia direcionada, ela é capaz de superar muitas coisas que nem nós mesmos sabemos aonde nós podemos chegar. Às vezes a gente não confia na gente, mas é porque a gente perde tanta energia. E se, não existe se. Existe o presente momento. Existe os 45 minutos do primeiro tempo e do segundo tempo para você fazer acontecer e depois a prorrogação. Existe o aqui agora, você vai ficar, desenvolver ou você prefere ir? As decisões e as escolhas refletem quem nós somos, assim em campo e fora de campo, na vida da gente e fora de campo, dentro de campo e fora de campo.
Boa, calça Ad, no treino de domingo. Cal, muito obrigada por hoje. Boa viagem, já estamos ansiosos para te ver na neve semana que vem.
Semana que vem estou junto com vocês. Tenham uma semana maravilhosa, proveitosa. E não xinguem as pessoas que estão jogando. Aprendam a fazer a leitura das pessoas que estão jogando. Que a gente ganha muito mais com o esporte e com o mundo.
Boa, um beijo.
Beijo.
1h17.
Revista CBN.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
A Justiça Eleitoral alterou 12 locais de votação no Guará para as eleições de 2026. A principal mudança envolve 10 sessões eleitorais que deixaram de funcionar na Faculdade de Projeção e foram transferidas para o Colégio Liceu, após a instituição de ensino passar a utilizar o espaço como arquivo e depósito, sem condições para receber as urnas eletrônicas. Também foram transferidas as sessões 87 e 88, que funcionavam no Centro de Ensino Fundamental 2 do Guará e passaram a operar no Centro de Línguas do Guará. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a medida busca melhorar a distribuição das sessões entre as duas unidades que ficam no mesmo endereço. As alterações já foram atualizadas no Cadastro da Justiça Eleitoral e no aplicativo e-Título. O tribunal também informou que vai instalar faixas informativas nos locais e fará divulgação das mudanças nos canais oficiais. Igor Cardim, CBN Serviço.
O Festival de Inverno Sesc DF 2026 vai reunir shows, atrações culturais e atividades gratuitas para toda a família nos dias 25 e 26 de julho no Parque da Cidade. O evento será realizado no Estacionamento 11 e terá como destaques os shows de Baiana System, Cell e Amaro Freitas. A programação também inclui aulas de yoga ao pôr do sol, espetáculos infantis, contação de histórias, apresentações de Mambulengo, Oficina Circenses, o Circo do Zé, Planetário Móvel e oficinas de gastronomia. No domingo, o público ainda poderá acompanhar o cortejo do Fest Clown, que sai às 10 da manhã no Parque Ana Lídia, em direção ao local do festival. A entrada é gratuita e a organização recomenda que os visitantes levem canga ou manta para aproveitar a programação ao ar livre. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Thank you. Paulo te encontra no Futura.
Revista CBN.
Vamos falar de Copa do Mundo. Vamos direto pra onde? Pra terra dos pêssegos. Vocês sabiam? Geórgia, nos Estados Unidos? Leonardo Dá está em Atlanta. Boa tarde, Léo.
Eu não sabia, Nadédia. Boa tarde ao ouvinte do Revista CBN. Estamos aqui em Atlanta porque o que eu sei é que quarta-feira vai ferver, vai tremer Atlanta com Inglaterra e Argentina na semifinal da Copa do Mundo. A gente já está por aqui.
Que confronto, hein?
Pois é, um confronto tecnicamente espetacular, né? Duas seleções que fazem uma Copa do Mundo de muita entrega, né? Assim, nos jogos em geral, as duas seleções com problemas ali, né? Enfim, com dificuldades, mas na hora da decisão, sempre entregando ali 110% do que precisa para conseguir reverter situações adversas, para conseguir ganhar os jogos e tal. E um confronto de muita história também, né? A rivalidade entre Inglaterra e Argentina me parece claramente a maior rivalidade não geográfica do futebol, né? Ou seja, se você tirar os confrontos ali regionais, continentais, locais e pensar nesses duelos intercontinentais, me parece muito claro que a rivalidade mais acirrada é entre Inglaterra e Argentina. E é uma história que vem desde 66, né? Quando as seleções se enfrentaram nas quartas de final da Copa da Inglaterra, e a Inglaterra venceu por 1-0 num jogo extremamente violento de parte a parte, e que teve muita acusação por parte dos argentinos de favorecimento da arbitragem para a equipe da casa, para a seleção inglesa. Teve uma expulsão que o próprio árbitro depois admitiu que ele expulsou o jogador argentino sem entender o que ele falou para ele, e veio muito daí, veio muito desse jogo. Esse jogo foi a grande inspiração para a criação do cartão amarelo e vermelho, porque antes o juiz expulsava ou advertia um jogador só verbalmente. Como nesse jogo o árbitro alemão e os jogadores argentinos não se entenderam em campo, 3 anos depois, em 69, a FIFA resolveu criar os cartões amarelo e vermelho. E nesse mesmo jogo teve uma outra polêmica ainda, que foi quando o técnico da Inglaterra, o Alf Ramsey, falou que é difícil você apresentar o seu melhor futebol quando o adversário se comporta como um bando de animais, o que também foi uma declaração de péssima recepção na Argentina. Então, já tinha essa história lá de 66. Em 82, um pouquinho antes da Copa, explode a Guerra das Malvinas, né? Que é um território reivindicado pela Argentina, um território ultramarino britânico, que a Inglaterra chama de Falklands, né, que o Reino Unido chama de Ilhas Falklands, que a Argentina reivindica como Ilhas Malvinas. Em 82, a Argentina faz uma campanha militar ali para tentar conquistar o território das Malvinas, perde a guerra, o Reino Unido vence a batalha, vence a guerra, e 4 anos depois, na Copa do México, tem o duelo entre a Argentina e a Inglaterra, que a Argentina vence com o gol de mão do Maradona e aquele outro gol espetacular que ele faz driblando meio time da Inglaterra. E aquele jogo é meio que um alívio para a autoestima ferida dos argentinos pela derrota na Guerra das Malvinas de 82. Então, esse confronto tem muita história. E aí ontem, já depois da classificação da Argentina, perguntaram para o Lionel Scaloni, que é o técnico da Argentina, e aí, o que esse jogo representa, né? Já meio que tentando puxar aí para essas histórias todas. E o Scaloni respondeu assim.
El mensaje es que es un partido de fútbol. No, no. No busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador que lo aprecio, lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No, 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 no hay más que eso.
A mensagem é que é um jogo de futebol. Não vamos procurar outras coisas, porque é um jogo de futebol. Vamos jogar contra uma grande equipe, que tem um grande técnico que eu admiro muito, e é um jogo de futebol. Nada mais do que isso. Então está contornando aí todo esse histórico político e esportivo que tem esse confronto entre Inglaterra e Argentina, que depois de 86 se enfrentaram mais duas vezes em Copas, né? Em 98 a Argentina se classificou nos pênaltis, nas oitavas de final, e o jogo ficou marcado pela expulsão do Beckham. E depois em 2002, na fase de grupos, a Inglaterra venceu a Argentina e acabou abrindo caminho ali para a eliminação da Argentina na primeira fase da Copa da Coreia e do Japão.
E agora já sabemos as semifinais, que terão só campeões mundiais.
Terceira vez na história que isso acontece, né? A primeira foi lá em 70, quando as semifinais tiveram Brasil e Uruguai, Itália e Alemanha Ocidental. Depois a final foi Brasil e Itália e o Brasil foi campeão. E a última vez que tinha acontecido tinha sido em 90, quando as semifinais foram Argentina e Itália, Alemanha Ocidental e Inglaterra. Semifinais acabaram consagrando aí a Argentina e a Alemanha Ocidental. E a Alemanha Ocidental foi campeã. A propósito, essa Copa de 90 foi a última que teve uma repetição da final anterior, né? Que foi a final entre a Alemanha Ocidental e a Argentina de 86, que se repetiu em 90. Que, inclusive, foi a única vez que teve uma final repetida em duas Copas seguidas. E pode acontecer agora de novo, né? Se a França eliminar a Espanha e a Argentina eliminar a Inglaterra, você vai ter França e Argentina, que foram as finalistas da Copa de 22, jogando de novo a final. E, além dessa questão, é a primeira vez, desde que o ranking da FIFA foi instituído, em 93, ou seja, desde a Copa de 94 até agora, é a primeira vez que os quatro finalistas da Copa são os quatro primeiros do ranking da FIFA. Nesse momento, França em primeiro, Argentina em segundo, Espanha em terceiro, Inglaterra em quarto. Os quatro chegaram aí até a decisão. A FIFA tinha feito lá no sorteio do grupo, dos grupos, uma trava para que os grupos dos dois primeiros colocados no ranking, que na época eram a Espanha e a Argentina, e do terceiro e do quarto, que na época eram a França e a Inglaterra, para que os vencedores desses grupos, né, desses pares de grupos, não se enfrentassem antes da final. E acabou que os quatro passaram em primeiro lugar, os quatro primeiros do ranking. Não, os que ficaram do mesmo lado não se encontraram ali no chaveamento, nem nas oitavas e nem nas quartas. Então ficou tudo do jeitinho que a FIFA planejou. Uma semifinal entre Argentina e Inglaterra e a outra semifinal entre Espanha e França.
E quem for o técnico campeão de 2026 vai entrar para a história?
Vai, porque é o seguinte, até hoje na história das Copas do Mundo só tem um técnico que foi campeão de duas Copas do Mundo, que foi o Vittorio Pozzo, técnico da Itália, nas Copas de 34 e de 38. Tanto o Lionel Scaloni, da Argentina, quanto o Didier Deschamps, da França, eles já foram campeões uma vez. O Deschamps foi campeão em 2018 com a França, e o Scaloni foi campeão em 2022 com a Argentina. Então, se um dos dois ganhar, eles vão entrar aí para esse grupo que, por enquanto, só tem o Vittorio Pozzo, e isso já faz 88 anos, né, que ele foi campeão pela segunda vez da Copa do Mundo. Já o técnico da Inglaterra é o alemão Thomas Tuchel, e nunca você teve na história das Copas um técnico campeão por uma seleção que não seja do país dele. Todas as seleções campeãs do mundo até hoje foram treinadas por técnicos do seu próprio país. Em toda a história, inclusive, só dois times foram para a final da Copa com técnicos estrangeiros, que foi a Suécia em 58 com o George Raynor, que era inglês, e ele perdeu para o Brasil, e a Holanda em 78 contra a Argentina, que era treinada pelo austríaco Ernst Happel. Então, até se ganhar da Argentina e for para a final, o Thomas Tuchel já está na história, porque já é um grupo muito seleto de técnicos estrangeiros que foram finalistas. Mas ganhar, ninguém ganhou. E no caso da Espanha, o técnico da Espanha é o Luis de la Fuente, e ele pode conseguir, não é nem uma marca exatamente histórica, mas é uma marca tecnicamente impressionante, né? De resultado esportivo impressionante, que é, num ciclo de Copa do Mundo, vencer os três grandes títulos que estiveram em disputa, porque ele assumiu a seleção depois da Copa de 2022 e em 2023 já foi campeão ali da Liga das Nações. Em 2024 ganhou a Eurocopa e em 2026 pode ser campeão da Copa do Mundo. Ele que já fez história por conseguir os títulos da Eurocopa sub-19, depois sub-21 e depois da Eurocopa principal com a seleção da Espanha, pode alcançar agora esse feito de gabaritar. E os títulos têm derrota no meio do caminho, porque foram duas edições da Liga das Nações, né, nesse ciclo 2023-2026, mas uma ele ganhou, e ganhou a Eurocopa, e agora está aí a dois jogos de ganhar a Copa do Mundo também.
Léo, ainda queria te ouvir sobre o Brasil, mas eu preciso fazer o repórter CBN. Posso te pedir para esperar dois minutinhos e a gente continua o papo?
Com toda certeza.
Ok, até já, 1:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 12 de julho de 2026. O Supremo Tribunal Federal vai adiar o debate sobre um código de ética para os ministros da corte. A discussão sobre o texto só deve ser retomada após as eleições de outubro, segundo a avaliação de integrantes do STF ao jornal Globo. A medida ganhou força após as revelações do caso do Banco Master, mas ainda em empresários para as eleições de outubro. Mais de 1.700.000 pessoas devem exercer papel fundamental na organização e na fiscalização das sessões. Para ser mesário, o cidadão não pode ter cargo de confiança no executivo, parentesco com candidatos ou vínculo com partidos. O presidente argentino, Javier Milei, afirmou que vai estar no Brasil no dia 25 de julho para a cerimônia que vai formalizar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Milei também disse que pretende aproveitar a viagem para encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Ao menos 6 pessoas morreram e 7 ficaram feridas após serem atropeladas em Viña del Mar, no Chile. As vítimas estavam numa feira e foram atingidas após o veículo em alta velocidade capotar e invadir a calçada. O motorista foi preso, mas 2 ocupantes do carro conseguiram fugir, segundo testemunhas. O condutor foi encaminhado a um centro de saúde para ser submetido a exames para identificar o consumo de álcool e drogas. No horário de Brasília, 1h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Retomando a nossa conversa sobre Copa do Mundo com Leonardo Dai, já falamos de Argentina e Inglaterra, falamos das semifinais, falamos do técnico campeão e o Brasil, hein?
Pois é, o Brasil está tentando trazer a sua torcida de volta depois da decepção de domingo passado com a eliminação para a Noruega. Hoje pela manhã, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou um videozinho assim para falar ao torcedor sobre essa eliminação e já projetar o futuro. Vamos fazer o seguinte, quem quiser evidentemente ver o vídeo tem a possibilidade de ir lá nas redes sociais da CBF, mas ouvindo dá para a gente ter uma ideia bem legal do tom que a CBF quis dar para esse comunicado, se é que dá para dizer assim.
Não foi fácil escrever este filme, porque a gente sabe o que vocês estão sentindo. Que esse túnel parece não ter fim, que esse hexa não sai. Desistir nunca foi coisa de brasileiro, muito menos abaixar a cabeça. Mas também não dá para esquecer esta derrota, porque ela vai nos levar para onde queremos chegar. E jamais vamos esquecer nossa torcida, lá no estádio, no Brasil e em todos os cantos do mundo. Então vamos guardar esta data, 5 de julho de 2026, o dia em que começa a nossa próxima jornada. E vamos com tudo, não só com nosso talento, mas com mais estabilidade, mais planejamento e muito mais trabalho duro. E daqui a 4 anos, minha amiga, meu amigo, se preparem, porque estaremos ainda mais fortes para buscar essa 6ª estrela. Pode acreditar.
Chama atenção aqui que tem várias palavras de praxe nesse vídeo, nessa coisa de dar a volta por cima, de sentir a derrota e tal, até aí nenhuma novidade, mas esse final do vídeo é importante, porque é o que fala que nós vamos, né? A seleção brasileira vai tentar essa 6ª estrela, não só com o talento, mas também com estabilidade e planejamento. É uma cena ao mercado, digamos assim, né? Um recado ao mercado, depois de um ciclo em que a seleção teve 4 técnicos diferentes, uma guerra judicial pela presidência da CBF, que acabou elevando à presidência um dirigente até então completamente desconhecido, como é o Samir Chaudhry, e isso tudo teve um impacto evidente dentro de campo. Então, falar aí de estabilidade, e aí eu até aproveito para dizer que quem for ver o vídeo vai ver que nessa parte aparece em destaque o técnico da seleção, o Carlo Ancelotti, que já tem contrato renovado para 2030, é meio que uma tentativa de dizer, ó, dessa vez foi ruim, mas foi ruim porque uma série de coisas foram feitas aí, uma série de erros foram cometidos, não vamos cometer esses erros agora nesse próximo ciclo, e isso vai fazer a seleção chegar mais forte na Copa de 2030. Esse é o tom aí desse comunicado que a Confederação Brasileira de Futebol divulgou hoje nas redes.
O ouvinte Walter Lima de Osasco adorou, falou aqui palavras de hipócritas e vídeo lixo, o carinho da torcida.
Não tem jeito. O marketing e as palavras têm um limite de alcance, né? Vai bater em uns e não vai bater não vai bater em outros.
Ó, Leonardo Dá está em Atlanta, Geórgia. Falei que é a terra dos pêssegos. A Sara disse que daí vem a música do Justin Bieber, Peaches, que eu não pedi para tocar, porque a primeira linha já tem um palavrão, que é I got my peaches up in Georgia. Aí a segunda linha já fala de maconha, eu achei que não seria o caso. Mas o Rodrigo Pierre disse que, na verdade, essa você sabe, Léo, o estado da Geórgia é mais conhecido pela Coca-Cola.
Ah, tem um museu, inclusive, aqui, né? Tô inclusive, buscando um espaço na agenda para visitar. E eu tô aqui de coração aberto em Atlanta, mas eu cresci aprendendo a olhar meio com cara feia para Atlanta, porque Atlanta, para quem gosta de esporte olímpico, é meio que a vilã, porque em 96 as Olimpíadas faziam 100 anos, né? E as candidaturas para sediar as Olimpíadas, as principais, eram Atenas, que é o berço dos Jogos Olímpicos, e Atlanta. Então todo mundo queria que os Jogos do Centenário das Olimpíadas fossem em Atenas. E aí Atlanta ganhou, a Olimpíada foi aqui, teve até uma série de contratempos, teve um pequeno atentado terrorista durante a Olimpíada. É. Foi uma Olimpíada marcada aí esportivamente pela derrota do Brasil para a Nigéria no futebol, né, pela final do vôlei de praia com duas duplas brasileiras na chave feminina. Foi uma Olimpíada cheia de história, mas que para quem gostava de esporte olímpico na época ficou essa coisa. Pô, tinha que ter sido em Atenas, depois Atenas foi sede do jogo de 2004. Então eu cresci olhando meio de cara feia, assim, para Atlanta, mas estou aqui de coração aberto para conhecer a cidade. Já tive boas primeiras impressões.
Bom que também não tem perigo do Brasil perder aí.
Não, já esse perigo já foi afastado, já não tem mais não.
Leonardo Dai, em Atlanta, Geórgia. Obrigada, Léo. Bom trabalho para você. Beijo.
Valeu, até mais. Beijo.
1:37. A gente aciona agora a nossa reportagem, informação de momento, atualizações importantes sobre o cenário do clima no Rio Grande do Sul. Maria Stolting, boa tarde.
Boa tarde, Nadédia. Boa noite, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente está acompanhando essa situação aqui na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, porque ontem um forte temporal atingiu a cidade e a gente tem novas atualizações de balanços da Defesa Civil Municipal a respeito das pessoas que acabaram ficando desalojadas por conta desse temporal, que veio acompanhado de forte vento, granizo. Eu mesma resido em Porto Alegre, a gente acordou ontem com forte som desse vento e também do granizo que caiu também em alguns pontos aqui da capital dos gaúchos. Mas Eldorado do Sul, como eu comentava, é a cidade mais afetada. São mais de 130 casas danificadas e 530 pessoas que estão desalojadas por conta desse temporal que atingiu Eldorado do Sul na manhã de ontem. Esse balanço foi divulgado pela Defesa Civil Municipal na manhã de hoje. A Prefeitura de Eldorado do Sul já havia ontem, no final de tarde, decretado situação de emergência em razão desse evento climático. Um abrigo emergencial chegou a ser montado para atender essa população afetada, mas o espaço não recebeu desabrigados ou desalojados até o fim da manhã deste domingo. Os trabalhos das equipes da Defesa Civil Municipal, que estão concentradas lá na distribuição de telhas e água potável, continua nesta tarde. Esse é o foco agora, distribuir telhas e águas potáveis por meio de caminhões-pipa, como explica o Mário Rocha, coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul, com quem a gente conversou mais cedo. Vamos ouvir.
Então, o foco hoje é a distribuição de telhas e também a questão de água potável. Então estamos aqui com caminhões pipa, tanto da Defesa Civil do Estado, tanto da Defesa Civil de Porto Alegre, que também auxiliou para abastecimento das famílias com relação à água potável, tendo em vista que as famílias aqui do Parque Eldorado, muitas delas dependem de poços artesianos e caixas comunitárias. Então, para abastecimento dessas famílias que não dispõem de corsã, né, de rede nos seus endereços, esses caminhões aí vão ser fundamentais para entregar essa água aqui para o pessoal.
Na DED, essa distribuição ela ocorre numa região de Eldorado do Sul chamada Parque Eldorado. Essa foi a região mais afetada pelo forte vento e granizo. Conforme a Defesa Civil do município, essa região que concentrou esses pontos de destelhamento, no mais, 30 árvores na cidade foram derrubadas, chegou a ter diversas ruas da cidade onde não era possível passar com carro por conta dessa queda de vegetação por lá. E, segundo da Defesa Civil Estadual, que também está prestando essa ajuda, junto com a Defesa Civil de Porto Alegre, 1.776 telhas foram repassadas ao município. Então, esse último balanço dá conta de 130 residências danificadas ou destelhadas pela força do vento e queda do granizo, 530 pessoas desalojadas, além dessas 30 árvores que caíram por lá. A gente foi também, em nossa reportagem, atrás de meteorologistas, justamente para explicar que tipo de fenômeno foi esse que atingiu a cidade com tanta força na manhã de ontem. As informações que a gente recebeu é que era uma frente fria associada a uma baixa pressão do ar, estava atuando na região aqui da Grande Porto Alegre e acabou encontrando esse ambiente instável, caracterizado por uma temperatura mais elevada, porque a gente vem tendo dias um pouco mais quentes que o normal. Agora está 15 graus em Porto Alegre, né? Mas aqui, comparado aos últimos dias, que a gente estava com um frio bem intenso, é uma temperatura um pouco mais elevada. Então, se criou essa condição de uma forte quantidade de vento e também se formou essa tempestade que abateu a cidade de Eldorado do Sul. A gente não tem confirmação até o momento de que uma microexplosão, por exemplo, algum fenômeno específico tenha atingido o município, mas o que a gente tem de informação é que realmente essa frente fria, que acabou encontrando essas temperaturas mais altas aqui no Rio Grande do Sul nos últimos dias, acabou ocasionando essa temperatura que se aproximou de 30 minutos. Foi uma tempestade rápida, mas que acabou causando muitos estragos por lá. E agora Eldorado do Sul, mais uma vez, dependendo de ajuda da Defesa Civil, os moradores, para conseguir organizar suas casas e suas vidas por lá.
Muito obrigada, Maria Stolting, falando no Rio Grande do Sul. Bom trabalho por aí. A gente fica daqui torcendo por uma melhora, né, do tempo, para que seja possível reconstruir, reparar esses danos, dar assistência para quem precisa. Agora, 1h42, a gente fala também a respeito de um acidente no sul de Minas que deixou mortos, um acidente bem grave que está sendo investigado por lá. Quem está com a gente em BH é a Janaína Regiane. Boa tarde.
Boa tarde, Nadédia. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A Polícia Civil aqui de Minas Gerais investiga justamente as circunstâncias desse grave acidente entre um ônibus de excursão e um caminhão-tanque na BR-267, que deixou 2 mortos e quase 40 feridos. A colisão ocorreu nesse sábado, no quilômetro 338 da rodovia, entre Cambuquira e Conceição do Rio Verde, no sul de Minas. Segundo os bombeiros, o ônibus de 2 andares transportava 41 passageiros e havia saído de Mariana, na região central de Minas, com destino ao Santuário de Aparecida, em São Paulo. O acidente ocorreu durante a madrugada, próximo à balança de pesagem de Cambuquira. De acordo com o relato do motorista de ônibus, ao fazer uma curva, o tanque de um caminhão carregado com leite, que seguia no sentido contrário, se desprendeu do chassi, caiu sobre a pista e atingiu a lateral direita do coletivo. A informação ainda vai ser apurada pelas autoridades. Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, a passageira Nilce Barbosa relatou que a maioria dos viajantes dormia no momento do acidente.
Nossa, foi um momento muito rápido. A hora todo mundo estava cochilando, de repente só escutamos uma explosão. Ali todo mundo já entrou em desespero. Quando a gente viu, né, já tinha pessoa falecendo do nosso lado. As pessoas que estavam passando no asfalto tentou ajudar a gente, quebrando o vidro para tirar a gente. A gente agonizando dos nossos lados. É uma situação muito, muito triste.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as mortes confirmadas são da esposa do motorista do ônibus, que estava sentada ao lado dele, e uma passageira que ocupava um assento na parte central do veículo. As vítimas, de 41 e 58 anos, ficaram presas às ferragens e morreram ainda no local. Os corpos foram levados para o IML da região e liberados para o sepultamento neste domingo. Já os feridos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar. As vítimas em estado mais grave foram levadas para um hospital de Três Corações na mesma região, já que eles, com os ferimentos leves, eles foram encaminhados para a unidade de saúde de Cambuquira. Os pacientes em alta, eles vão ser transportados com apoio da Prefeitura de Mariana para a cidade da região central do estado. Os motoristas do ônibus e do caminhão não apresentavam ferimentos aparentes, se recusaram a ter atendimento médico e permaneceram ali no local do acidente acompanhando a ocorrência. A Polícia Civil de Minas Gerais realizou a perícia no local e deve iniciar a coleta de depoimentos dos sobreviventes e dos motoristas nos próximos dias para determinar as causas da colisão. Nadédia.
Muito obrigada, Janaína Regiane, com essas informações em Belo Horizonte. 1h45.
Revista CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O Fit Dance Champions chega a Brasília no dia 12 de julho com competição, aulão de dança e atividades abertas ao público. O evento será realizado a partir das 9 horas da manhã no Pátio Brasil Shopping e reúne dançarinos, instrutores e fãs da modalidade. A programação inclui uma seletiva estadual em que 7 melhores competidores garantem a vaga para a final nacional da convenção Fit Dance 2026 em Salvador, além de um aulão coletivo e venda de produtos oficiais da marca. O Fit Dance Champions também passa por outros estados brasileiros e por países da América do Sul. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma do Simpla. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até 2 turmas, com, no máximo, 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, em Samambaia, Saburo Noyama, em Taguatinga, Sucupira, em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. Igor Cardim, para a CBN.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN. Revista CBN.
1h49, vamos falar mais de Copa do Mundo? A gente teve 27 dias de maratona e nessa semana a gente teve o primeiro dia sem jogos na Copa, foi na última quarta. A competição vai avançando, os intervalos entre as partidas vão aumentando e para quem já se apegou, fez do Mundial parte da rotina, os próximos dias devem deixar aí uma sensação de vazio. Com a saída do Brasil, muita gente já está até com saudade da maior Copa da história. Acompanhe com Lucas Taveira e Beatriz Lacorte.
Vai começar a Copa, 23ª Copa do Mundo. Apita o árbitro. Começa o jogo da Copa do Mundo, da aberta Copa.
A Copa do Mundo começou no mês passado e avançou o julho adentro com uma maratona de jogos. Mas com a competição chegando à reta final, muitos torcedores já se perguntam, e agora? Sem escalação para discutir, sem grupo de WhatsApp comentando lance polêmico, sem compromisso marcado para assistir futebol, A maior Copa da história começou em 11 de junho com 48 seleções, 12 grupos e um total de 104 jogos em 39 dias. Com o avanço das fases eliminatórias, a última quarta-feira marcou o primeiro dia sem nenhuma partida depois dessa maratona. A final ocorre em menos de 2 semanas e muitos torcedores já lembram com saudade da Copa do Mundo de 2026.
Eu fui jantar com meu namorado no Dia dos Namorados, né? E ele simplesmente não largava o celular. Ele ficou assistindo o jogo durante o jantar e isso me irritou um pouco, confesso.
Quando tinha partida de madrugada, eu fazia algum lanche, alguma coisa especial aqui em casa para eu ficar acordado, acompanhar os jogos também e conseguir saber como é que eu tava indo no bolão.
Eu decidi tirar minhas férias bem no começo da Copa do Mundo, então foi uma Copa que eu vi jogos em diferentes horários.
A eliminação do Brasil nas oitavas também aumentou a percepção de fim e afetou quem vive do movimento gerado pelos jogos. Elisa Saraiva, dona do Requinte Vinho Bar em São Paulo, diz que já não pode mais contar com a Copa do Mundo para atrair os clientes.
No comércio mesmo, a gente não conta mais com isso administrativamente, assim, por exemplo, de um movimento maior, né? Então, aumentar o número de funcionários, aumentar o número de pedido de cerveja, de várias coisas. Não, a gente já dá uma desacelerada, com certeza.
A facilidade em assistir aos jogos pela televisão ou até pelo próprio celular é outro fator que influencia. É o que explica o historiador e autor de uma série de livros sobre Copas do Mundo, Nelson Neto. Ele destaca a evolução dos meios de transmissão e como isso modificou o nosso jeito de acompanhar futebol.
Em 1934, por exemplo, foi a primeira transmissão de um jogo de futebol pelo rádio. Não foi nem para o Brasil, o jogo do Brasil, jogou Brasil e Espanha, e a primeira transmissão de um jogo do Brasil pelo rádio foi para a Espanha. Quer dizer, é uma evolução muito difícil de imaginar naquela época o grau que a gente tem hoje, né? Que o Brasil teve a primeira transmissão por TV ao vivo em 70. É um choque muito grande e a gente não imagina como é que pode ser ainda mais no futuro, né?
Para as pessoas ouvidas no início desta reportagem, a Copa não é apenas uma competição. Durante um mês, ela organiza a rotina. Quando aparecem os primeiros dias sem jogos, é como se essa rotina começasse a desaparecer. Como explica o presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte, João Ricardo Kozak.
Cada jogo representa uma nova expectativa, uma nova história, uma nova possibilidade de recompensa emocional, né? E com o passar dos dias, o cérebro praticamente espera por esse momento. E quando a Copa acaba, não é só o futebol que desaparece. É toda uma rotina emocional que havia sido construída ao longo daquele mês. E isso costuma dar uma sensação de abstinência bastante marcante.
Apesar da saudade antecipada, a Copa do Mundo ainda reserva os momentos mais decisivos. A final será em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no próximo dia 19, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Lucas Taveira.
1h53. Vocês querem ouvir minha matéria sobre Copa? Eu fiz uma também. Pra falar que essa Copa trouxe estreantes surpreendentes que despertaram a curiosidade dos viajantes, principalmente os brasileiros. É o caso de Cabo Verde, é o caso de Curaçao, que já são destaques entre os destinos que o torneio colocou no mapa. Dados mostram que o interesse esportivo já se converteu em demanda turística.
Um voozinho para a terra do Vozinha. Assim, a Prefeitura do Recife anunciou a nova rota da companhia Cabo Verde Airlines entre a capital pernambucana e a Ilha do Sal, um dos principais destinos turísticos do arquipélago africano. Hoje é onde não anda. Desde maio, a empresa também opera a rota Recife-Praia, para a capital cabo-verdiana. O lançamento dos voos diretos semanais é reflexo do interesse crescente por Cabo Verde, estreante da Copa do Mundo 2026, que conquistou o público com um goleiro estelar e uma campanha surpreendente e histórica. A seleção chegou às oitavas de final e por um triz não eliminou a atual campeã, a Argentina. A tradição já indica que o país está preparado para o desafio. Um dos destaques do vocabulário é o termo morabeza, palavra que define a gentileza hospitaleira da população. A língua, aliás, é um dos principais atrativos para os visitantes brasileiros. A língua oficial usada na administração pública e na mídia é o português, enquanto o idioma do cotidiano é o crioulo cabo-verdiano, mistura do português com dialetos africanos. A plataforma Google Trends, que mede a procura no buscador, mostra que o interesse médio por Cabo Verde subiu mais de 5.000% no último ano. Isso inclui pesquisas relacionadas às partidas de futebol, mas outras buscas revelam especificamente o interesse turístico. Buscas como voo Cabo Verde e pacote de viagem para Cabo Verde também cresceram mais de 5.000%. A curva do gráfico começa a ascender em junho, coincidindo com o início da Copa. A criadora de conteúdo Luli Monteleone esteve em Cabo Verde em 2025 e compartilhou com seguidores os detalhes da viagem para a Ilha do Sal.
A simpatia das pessoas foi, sem dúvida, o que mais me marcou. Eu fui muito bem recebida desde o primeiro dia. E o mar nem parece de verdade de tão bonito que é. Outra coisa que eu adorei foi a versatilidade do destino, porque você pode passar o dia inteiro relaxando na praia, mas também pode explorar a ilha de quadriciclo, mergulhar com tartarugas, flutuar em salinas dentro de um vulcão inativo. Tem muita coisa para fazer por lá.
Ela ainda elogiou a infraestrutura que o país oferece aos viajantes.
Eu viajei completamente sozinha, não aluguei carro e consegui conhecer toda a Ilha do Sal através de tours e atividades turísticas. Achei tudo muito organizado e seguro. Tem opções para diferentes perfis e orçamentos, desde resorts all inclusive até apartamentos, hotéis menores, passeios organizados e ótimos restaurantes. Como uma mulher viajando sozinha, eu me senti muito confortável e segura durante toda a viagem. Em nenhum momento eu deixei de fazer alguma coisa por falta de estrutura ou por me sentir insegura. Eu acho que a Ilha do Sal é um destino que agrada praticamente todo mundo. Funciona super bem para família, casais, grupos de amigos e também para quem viaja sozinho, como eu.
O cônsul honorário de Cabo Verde no Rio de Janeiro, Pedro Antônio dos Santos, afirmou em entrevista ao CBN Rio que a repercussão mundial deve ser aproveitada pelo governo para fortalecer a economia e ampliar a visibilidade internacional.
E não é só o futebol hoje, né? O turismo. Tem que aproveitar esse momento, esse leque de possibilidades, leque de oportunidades para a gente poder fazer com que Cabo Verde apresente ao mundo também essa mora bela que existe lá em Cabo Verde. Esperamos que nós consigamos transformar essa oportunidade em trabalho, educação. Esse momento, para a gente, é um momento inspirador.
Outro destino que entrou no radar dos viajantes com a Copa foi Curaçao, país autônomo do Reino dos Países Baixos e que é uma ilha no Caribe, repleta de cenários paradisíacos. Um levantamento feito pela plataforma de hospedagens Booking.com a pedido da CBN mostrou que desde o ano passado, a procura pelo destino aumentou 12% entre os viajantes do mundo todo e 17% entre usuários do Brasil. Os brasileiros aparecem em segundo lugar no ranking das nacionalidades que procuram viagens para Curaçao, atrás apenas dos holandeses. Nas redes sociais, habitantes de Curaçao vêm comemorando a recém-conquistada visibilidade, relatando que antes da Copa, muita gente nem sabia que o local era um país. Agora, o mundo todo conhece até a bandeira e o hino. Skylar e Helene, que comandam a página Things to Do em Curaçao nas redes sociais e oferecem itinerários turísticos gratuitamente, deram dicas e destacaram a presença de brasileiros por lá.
Curaçao é uma ilha caribenha bem próxima à costa da América do Sul. Faz parte do Caribe holandês. Você vai encontrar uma arquitetura colorida de estilo europeu com um clima tranquilo e descontraído de ilha. Fica fora da rota de furacões. Você sempre pode esperar um clima lindo, sol, calor e água cristalina. Os principais idiomas são o papiamento, holandês, inglês e espanhol. Temos recebido muitos brasileiros. Precisamos melhorar nosso português. O papiamento é uma língua afro-portuguesa, então pode ser que ouça palavras que soam bem parecido com as do seu idioma.
Para visitar Curaçao, brasileiros não precisam de visto para estadias de até 90 dias. Basta o passaporte, comprovante de hospedagem, passagem de volta e preencher um formulário de imigração digital. O caminho mais rápido é o voo direto da Azul entre Confins, Minas Gerais, e a capital Willemstad, com escala técnica em Manaus. Partindo de outras cidades, há voos com escalas em cidades como Bogotá, Cidade do Panamá e Miami. Para Cabo Verde, brasileiros estão isentos de visto para viagens de até 30 dias. Precisam apenas do passaporte, registro prévio e pagamento de uma taxa aeroportuária online antes do embarque. Além dos voos diretos da Cabo Verde Airlines partindo do Recife, a companhia TAP opera voos para lá com escala em Lisboa. Com sonorização de Juliano Fonseca e colaboração de Pedro Bonenberger, de São Paulo, Nadédia Calado.
2 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento.